Então, muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham, ou aqui na reunião na sala, ou através do Skype. Tenho a indicação de já estarem registados 22 senhores deputados, portanto temos todas as condições para iniciar os nossos trabalhos. Pretendo informar-vos que esta reunião está a ser seguida por algumas pessoas externas à reunião da Comissão, por isso que a reunião tem uma dimensão pública na parte em que tem, já vou falar disso. Para essa dimensão pública, a reunião é isso mesmo, é pública. Acontece que alguns pontos da nossa reunião são reservados e são precisamente os pontos relativos ao ponto 1 e 2 que são reservados. O primeiro por se tratar de um parecer nominativo, o segundo por se tratar de matéria que está neste momento ainda em fase de elaboração pelas entidades competentes e, portanto, não está ainda em posição de ser divulgada publicamente. Os pontos que são, portanto, públicos são os nossos pontos 3 e o 4, que é um ponto simples, e é para eles, naturalmente, que a reunião será aberta. Por facilidade dos nossos trabalhos, começaremos então, precisamente, pelos pontos 3 e 4 e depois regressaremos na fase reservada para os pontos 1 e 2. Portanto, faremos esta alteração na sequência da ordem de trabalhos. O ponto 3, que passará a ser na prática o ponto 1, tem como tema apreciação de eventuais implicações em matéria legal ou outra, enfim, já vamos ver, do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República número 2, 2020. Esse parecer foi-vos distribuído. Há uma pequena história que já está totalmente esclarecida de a matéria ter baixado há uns meses atrás à Primeira Comissão. O Sr. Presidente da Primeira Comissão diligenciou no imediato o conhecimento à nossa Comissão da Transparência, mas depois, por um lapso dos serviços, e apurada a questão, foi mesmo um lapso dos serviços, essa remessa não nos foi feita senão mais recentemente, e, portanto, esse desfazamento temporal tem essa justificação simples, um bocadinho aborrecida, mas em todo o caso já entendida. Uma vez levada a matéria ao conhecimento da nossa Comissão, os senhores deputados do PS suscitaram que ela fosse agendada para aqui uma ponderação em plenário, coisa que estamos a fazer neste momento, tendo, aliás, também para o efeito, sido remetido à Comissão uma proposta de posição sobre o tema, apresentado também pelo deputado coordenador do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E, sendo assim, uma vez que esta é a posição que até o momento chegou à Comissão sobre a matéria, eu começarei por dar a palavra aos deputados proponentes da iniciativa, neste caso ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para apresentar a sua proposta. Sr. Deputado, creio que nos está a ouvir, dou-lhe a palavra, por favor. O Sr. Deputado informa-nos de que está com dificuldades em ligar o microfone. Pode demorar um segundo. Este segundo já passou, mas vem aí um próximo segundo. Vamos aguardar.
O deputado Pedro Delgado Alves ficar sem pio é uma injustiça.
É difícil, não é? É difícil. Só a tecnologia o conseguiria calar, mas nem essa, presumo eu. Esta parte não consta da ata, claro. Sr. Deputado, Ainda não se faz ouvir. Vamos aguardar mais um pouco.
Sr. Presidente, já estará?
Já está. Já estamos a ouvi-lo na perfeição. Ouviu-me a mim há bocadinho?
Ouvia tudo, não conseguia
ah,
ainda fazer.
Pronto. Então agora tem a palavra para apresentar a vossa posição. Faz favor.
Portanto, estamos no ponto relativamente ao, ainda estamos no ponto relativamente ao ofício da Primeira Comissão, correto? Sr. Presidente?
Não sobre as razões temporais do atraso na apreciação, isso já está esclarecido, mas
certo.
Sobre o conteúdo da própria iniciativa do PS.
Claro.
Está bem?
Sim, sim, sim. Precisamente. Muito brevemente, Sr. Presidente. Efetivamente, como o Sr. Presidente já deu nota, a questão fundamental de demora ficou esclarecida e, portanto, também pela comunicação do Sr. Presidente da Primeira Comissão. Fundamentalmente, enfim, tendo sido remetido à Comissão, primeiro ao Parlamento e depois à Comissão, a informação em causa, no fundo trata-se apenas de dar nota, enfim, por cortesia institucional, de que recebemos a informação e o conteúdo do parecer, mas também explicitar que efetivamente não é competência do Parlamento no seu todo, mas em particular destas duas comissões, mas nós só falamos por esta, proceder do fundo, a assumir consequências, eventuais consequências jurídicas, o que seja, da avaliação que o próprio Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral faz relativamente ao funcionamento dos seus próprios órgãos. A função da Assembleia é estritamente eletiva e, portanto, desempenhou-a, ela está concluída, e obviamente pode o Parlamento, enfim, ponderar, avaliar a qualquer altura questões do quadro normativo, mas não é isso que se trata. E, portanto, neste sentido, parece-nos que, por cortesia institucional, devemos proceder a esta comunicação à Senhora Procuradora-Geral da República, dando nota, muito factualmente, dos elementos que correspondem àquilo que se nos merece dizer. E, portanto, tão somente isto, mas tendo em conta que se trata efetivamente de uma comunicação da Senhora Procuradora-Geral, penso que corresponde à boa prática poder ser respondido nestes termos.
É tudo para já, não é? Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves por ter, no fundo, tido a iniciativa de elaborar este pequeno texto que visava, como ele acabou de referir, enfim, organizar que nós pudéssemos ter um ato de cortesia institucional perante a Senhora Procuradora-Geral da República, que remeteu, sublinho, a esta Assembleia, o dito parecer, e, portanto, enfim, é um contributo para tentar que nós possamos aqui votar um texto com o qual possamos estar eventualmente de acordo. Portanto, agradecendo esse esforço, há aqui algumas considerações que eu queria tecer, ainda não sobre o texto, prévias ao texto, sobre, no fundo, esta pronúncia que aqui nos é solicitada, ao ser agendado este ponto, e, portanto, no âmbito desta comissão, é-nos objetivamente solicitada. Então, em primeiro lugar, correspondendo razoavelmente àquilo que é dito no ponto 1 do texto que nos é sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, convém referir que se trata de pessoas que, sendo embora eleitas por este Parlamento, não são deputados. E, portanto, não sendo deputados, extravasa claramente o âmbito de intervenção desta Comissão, sequer apreciar esta matéria. Esta Comissão aprecia matérias relacionadas com deputados, ela é a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Não se tratando de deputados, tenho alguma dificuldade em conseguir perceber que possamos sequer analisar a matéria. Primeiro ponto. O segundo ponto, é instrumental, mas não pode deixar de ser referido, é que, além do mais, a audição prévia à eleição que este Parlamento depois procedeu, e que determinou a admissibilidade das candidaturas, foi feita no âmbito da primeira comissão. E não foi sequer uma audição, às vezes surgem audições que são participadas por mais do que uma comissão. Já sucedeu, por exemplo, a primeira comissão e a comissão de defesa em matérias, por exemplo, nas audições do Conselho de Fiscalização do CIRP, por exemplo, enfim, entre outras. Não foi o caso. Portanto, não tendo a 14ª Comissão participado tampouco nessa audição, parece-me até que estranho que sequer devamos tomar conhecimento dos termos do parecer. A primeira comissão, sim. Nós parece-me estranho. E por isso, e esta dimensão é relativa à própria comissão enquanto tal. Eu parece-me que aprovar, não este texto, e espero que o Sr. Deputado entenda estas minhas palavras não como dirigidas ao texto, mas sim como aprovar um qualquer texto. Aprovar este texto será assumir que a 14ª Comissão não é, como se determinou, uma comissão autónoma, mas sim continua a ser uma subcomissão da primeira comissão. Porque, vamos a ver, A senhora Procuradora-Geral da República encaminha, nos termos em que entendeu fazê-lo, um parecer, e um dito parecer, porque trata-se de um parecer apócrifo, ele nem assinado vem, mas enfim, mas é um parecer. Obviamente não podemos, nem queremos, desconfiar daquilo que nos remete a senhora Procuradora, mas é um parecer não assinado, mas que alegadamente será do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, mas envia para a Assembleia da República. A Assembleia da República, portanto, o senhor Presidente da Assembleia da República entende encaminhar apenas para a Primeira Comissão e não para a 14ª. Eu acho que nós não nos respeitaremos a nós próprios como Comissão Autónoma se nos pronunciarmos, digamos assim, por solicitação quase administrativa, por conhecimento da Primeira Comissão. Se o senhor Presidente da Assembleia da República tivesse querido que esta Comissão sobre este assunto se pronunciasse, naturalmente ela ter-nos-ia sido remetida. Dou um exemplo muito recente e, aliás, muito público. A propósito da pretensão do deputado André Ventura, que, sobre a sua suspensão de mandato, que a solicitou ao Presidente da Assembleia da República, este tomou em instâncias próprias a iniciativa de solicitar esta Comissão que refletisse sobre o tema e se pronunciasse, coisa que, aliás, fizemos oportunamente. E, portanto, aí estamos formalmente instados a fazê-lo, e fizemos. Pronto, muito bem. Agora, aqui não somos instados por quem governa esta casa, que é o Presidente da Assembleia da República, a fazê-lo. Por isso, tem aqui alguma dificuldade em que o façamos. E esta dificuldade, como perceberam, é institucional, porque nós, no fundo, só estamos a agendar este ponto e, como tal, a debatê-lo, porque o Sr. Presidente da Primeira Comissão, por razões que naturalmente apenas a si competem, entendeu dar conhecimento à 14ª, e assim nós estamos a fazê-lo. Sem prejuízo de tudo isto, são três pontos muito claros e relativamente concisos, e que peço a vossa reflexão, porque no fundo vai a nossa posição no sentido de que não nos deveríamos sequer pronunciar sobre isto, pelas razões substantivas e também formais a que aduzi, mas, para além disto, dizer que é evidente que a Assembleia tem que se pronunciar de forma organizada e, portanto, me parece, Sr. Presidente, e aliás considero natural que o Sr. Presidente tenha, obviamente, agendado a partir do momento em que tomou conhecimento desta matéria, é que a Assembleia se tem que organizar, o que significa que nós aqui podemos aproveitar, se assim entenderem, não é a nossa posição. A nossa posição é não aproveitar qualquer texto, tendo em conta as circunstâncias que acabei de referir. Mas se entendermos fazê-lo, dar nota, Sr. Presidente, que acho que devia haver aqui uma coordenação com a Primeira Comissão, por forma a que esta Comissão, que é que foi solicitada pelo PAR, que avaliasse o tema, não é? E o assunto, o possa fazer em concertação com esta Comissão. Os partidos são os mesmos e, portanto, a representação é a mesma, para não estarmos a ter pronúncias diferentes. Nessa eventualidade, adiantando aqui algum serviço, eu, e sem ainda perorar muito à volta do tema, porque imagino que se vá discutir isto que acabei de dizer, dar nota que, havendo uma concordância generalizada sobre a iniciativa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ou a intenção, a iniciativa e a intenção, ou seja, no fundo aqui o ponto 1 diz tudo, que responde por uma questão de cortesia institucional, mas existe uma ausência de competências das comissões parlamentares, ou neste caso da nossa, sobre a substância ou a subsistência dos mandatos dos membros daquele Conselho Superior. Portanto, isso, há aqui uma concordância geral, mas sem prejuízo disso, dar nota que não poderemos, obviamente, deixar passar este texto que diz que se trata, no seu, vamos chamar-lhe, preâmbulo, não é? Nas considerações iniciais, de uma situação de incompatibilidade no exercício de funções, estou a citar, por um membro eleito pela Assembleia da República para o Conselho Superior do Ministério Público, quando isto não é verdade, ou melhor, não é rigoroso, porque se trata de uma situação, ou duas situações de incompatibilidade no exercício de funções por membros eleitos pela Assembleia da República, na medida em que o parecer se refere a eventuais situações de incompatibilidade, não de um, mas de ambos os membros indicados pela Assembleia da República. Portanto, isto é preciso que seja claro, e nunca este texto poderá passar a passar, como disse, já somos contra, com esta consideração que é inexata, para ser, enfim, mais simpático. E depois, os pontos 3 e 4, que se calhar permite, talvez fizesse o debate deles num momento posterior, mas os pontos 3 e 4, que em nossa opinião não podem ser aprovados nos termos em questão, porque enfim, só a título de exemplo, ao endossar para a Procuradoria-Geral da República a possibilidade de criação de um regulamento interno que crie incompatibilidades, é, enfim, demitir-nos da nossa função legislativa, porque disse há pouco o Sr. Deputado que nós temos neste assunto uma função eletiva. Não, nós temos uma função eletiva e temos uma função legislativa, porque espero eu que, enquanto se mantiver o Estado de Direito como está e nós gostamos dele como está, os direitos, liberdades e garantias só possam ser restringidos por lei da República e não por regulamentos internos de quaisquer entidades, por mais respeitáveis que elas sejam. E, portanto, um ponto desses nunca poderá, obviamente, passar, e o ponto 4 também, mas se calhar, se resolver debater o texto em concreto, falaremos sobre ele no momento posterior, talvez seja mais avisado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Há uma dificuldade que eu partilho com o Sr. Deputado e, eventualmente, com outros, é de que, como estarão recordados, nós debatemos entre nós, em meses anteriores, a melhor delimitação do âmbito de competências da nossa própria Comissão, e está pendente uma proposta no gabinete do Sr. Presidente para a clarificação dessas competências. O que a fazer-se nos termos da proposta que lá temos? As matérias relativamente a incompatibilidades de titulares de cargos públicos também passará a ser matéria inequivocamente do nosso âmbito. Acontece que, porventura por causa da pandemia e das restrições ao trabalho parlamentar, dentro ou para cá ainda não houve reunião de presidentes de comissão e, portanto, esta questão ainda está pendente da sua opção final. Portanto, o que quer que tenhamos que decidir neste momento é uma decisão, digamos, casuística, e vamos tentar apurar qual ela deva ser. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está a inscrever-se? Ah, sim, não tinha percebido. Em todo caso, foi aqui levantada uma questão preliminar, mas dou a palavra para já ao Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa, e depois veremos. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
O Sr. Presidente, eu também já me inscrevi há bocado.
Ah, então vou pôr o Sr. Deputado João Oliveira. Está bem?
Não sei, se foi primeiro, pode falar o Sr. Deputado João Oliveira. Para mim, tudo bem.
Eu não sei se foi primeiro ou não, é só para registar que também
sim,
já tinha
pedido.
Está bem, está bem.
Sr. Deputado João Almeida, depois o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito bem, Sr. Presidente, também vou ser rápido, até porque
certo.
Me revejo na intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, e principalmente para início de conversa, na questão de apreciação que esta Comissão deve ou não fazer desta matéria. O Sr. Deputado André Coelho Lima falou de analisar, e eu concordo, mas eu acho que até para conhecer nós temos que pensar muito bem se temos ou não competência, porque esta questão, é verdade que há uma fronteira por estabelecer entre a Primeira Comissão e esta Comissão, mas quer dizer, a Primeira Comissão não pode pôr umas matérias, achar que tem o império do tratamento das questões e para outras remeter para a nossa comissão para nós tratarmos. Quer dizer, isso é que não pode acontecer. E é o que acontece aqui. Quer dizer, esta remissão é absolutamente casuística, desintegrada de qualquer lógica que tenha prevalecido até ao momento. Pelo contrário, a lógica da primeira comissão tem sempre sido de, na dúvida, se considerar competente. E aqui, se há caso em que eu acho que, efetivamente, esta matéria é muito discutível, é este. Porque a nossa Comissão é de Transparência e Estatuto dos Deputados. É verdade que há uma possibilidade que está neste momento em análise de vir a ter competência para analisar impedimentos e incompatibilidades de todos os titulares de cargos públicos, mas até ao momento não é isso que acontece. E depois isso leva-nos também para a questão da excentricidade deste parecer. Porque este parecer aparece-nos aqui vindo da Procuradoria-Geral da República, presume-se que seja do Conselho Consultivo, que tenha sido dado pelo Conselho Consultivo. Agora, a questão que está em causa diz que é sobre um elemento eleito pela Assembleia da República quando aborda a situação de dois, e claramente, do nosso ponto de vista, extravasa em muito, no seu conteúdo, aquilo que faz sentido que seja uma pronúncia do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, nós temos objeção formal e objeção material. E, portanto, acho que faz sentido primeiro discutirmos a objeção formal, porque já são dois grupos parlamentares a manifestá-la, e depois, se justificar, discutiremos a objeção material em relação ao conteúdo do parecer, que obviamente não motiva a nossa concordância em vários pontos.
Posta a posição pelo Sr. Deputado João Almeida, passo ao Sr. Deputado João Oliveira.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que tenho um atendimento diferente deste que foi expresso pelos deputados André Coelho Lima e João Almeida. De facto, não vou utilizar o argumento do absurdo, dizendo que, tal como na dúvida a primeira comissão se considera sempre competente, que nós devíamos considerar-nos sempre incompetentes. Porque acho que esse era o argumento do absurdo. Agora, objetivamente, há aqui um conjunto de elementos nesta situação que foi reportada à Assembleia da República pelo Procurador-Geral da República e que foi remetida da primeira comissão à 14ª comissão. Há aqui matéria que objetivamente se cruza com matérias que a nossa comissão tem abordado e que tem nas suas competências próprias no âmbito da atuação da Assembleia da República identificadas, e, portanto, não me parece que seja matéria sobre a qual não haja nada a dizer por parte da nossa Comissão, nem que seja do ponto de vista da interpretação das normas legais que são suscitadas perante esta circunstância que em concreto foi apreciada pelo Conselho Consultivo do Ministério Público na sequência da questão verificada pelo Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, eu não vejo... Poderei mais à frente dizer alguma coisa sobre a substância daquilo que está da situação em concreto e daquilo que está proposto como resposta da Comissão, mas relativamente a esta Comissão prévia, não partilho do entendimento que nos devemos considerar incompetentes relativamente à pronúncia ou que devemos considerar que não há espaço para que a Comissão Transparência e Estatuto dos Deputados se deva pronunciar relativamente à matéria que aqui está colocada.
Deixem-me só, eu a seguir darei a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que já pediu. Deixem-me só lembrar-vos que a tal posição tomada em novembro de 2020, do nosso lado, é o nosso entendimento interno enquanto Comissão, compete igualmente à Comissão apreciar e pronunciar-se, mas é a tal matéria que está pendente da decisão final. Depois já darei, Sr. Deputado. A linha A, sobre questões relativas ao regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respectivo regime sancionatório. E depois, a linha B não interessa ao caso, a linha C, sobre questões relativas a medidas de transparência aplicáveis aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Bom, mas esta é a matéria que está pendente, para além de outras alíneas que agora não interessam. Ia dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
É muito breve, Sr. Presidente, só muito breve.
Sr. Deputado José Manuel Pureza, não se importa?
Eu? Pelo amor de Deus!
Então vou dar a palavra para uma segunda intervenção ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. É mesmo muito breve, são uns segundos, porque me parece poder ser útil em face daquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado João Oliveira. É que não se trata de nos considerarmos incompetentes, não é isso. Não temos problema nenhum em debater o assunto, debatê-lo-emos à exaustão, o que for necessário. Trata-se, isso sim, de, não sendo uma competência direta nossa, as nossas competências são-nos atribuídas pelo Presidente da Assembleia da República, que entendeu não nos atribuir esta competência. Este é que é o ponto. Ou seja, o Sr. Presidente, não sendo algo que resulta das nossas competências, que não resulta, isso já sabemos todos, se o Sr. Presidente da Assembleia da República dissesse pronunciem-se sobre isso, não estaria a ter esta intervenção. Ou seja, não estaria a refugiar-me em argumentos formais dizendo não, porque isto não está nas nossas competências. Não. Se o Sr. Presidente da Assembleia da República entende que nos devemos pronunciar, pois pronunciamos. Só que ele não entendeu. E aí já acho que, permitam-me usar esta expressão, que nos devemos dar um bocadinho ao respeito. Como Comissão Autónoma. Porque se nós, Comissão Autónoma, vamos começar a pronunciarmos, mediante solicitação da primeira, voltamos à condição de subcomissão.
Eu não gostaria que isto acabasse numa conversa sobre conflito negativo de competências. Deixa-me só recordar um elemento histórico, que é o seguinte. Em certa altura, o Sr. Presidente da Assembleia apelou aos presidentes das duas comissões para criarem um modus vivendi entre si e o modus vivendi que fosse estabelecido seria aceito. Acontece que esse modus vivendi, em geral, não foi encontrado, por isso se elaborou este documento. Como desta vez e para este efeito, houve uma remessa da primeira comissão para esta, continuamos com o problema em mãos, ou o rejeitamos, ou o encaramos, e temos que ouvir todos sobre isto. Sr. Presidente, é Pureza, faz favor.
O Sr. Presidente quer me inscrever depois também para...
Novamente, sim. Agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado. Eu creio que... Eu compreendo o argumento procedimental, mas suponho que dar-lhe mais importância do que ele tem não é uma boa escolha, a meu ver. E, portanto, do meu ponto de vista, seria um pouco estranho que diante de uma situação como aquela que decorre do envio para a Assembleia da República, do parecer em concreto, ou deste concreto parecer do Conselho Consultivo da própria Direção da República, tendo havido iniciativa por parte do Presidente da Primeira Comissão de o remeter para a nossa Comissão, eu parecer-me-ia um pouco estranho que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, num assunto desta matéria, enfim, por razões procedimentais, não se pronunciasse. Segunda nota, parece-me evidente que a pior coisa que poderia acontecer seria haver um pronunciamento A por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais e um pronunciamento B por parte da Comissão de Transparência. Isso de todo não pode acontecer. E, portanto, haver algum pronunciamento, coisa que se verá, eu creio que ele terá sempre que ser, digamos, em consonância com a iniciativa do Presidente da Primeira Comissão, que ao remeter este parecer para a Comissão de Transparência, digamos, abriu o caminho para, digamos, um pronunciamento conjugado entre as duas comissões e, portanto, a existir esse pronunciamento deve ser sempre, a meu ver, conjugado. Finalmente, eu sei que só se pretende discutir o conteúdo da proposta do deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista mais à frente, mas eu não quero deixar de me pronunciar já sobre aquilo que é esse mesmo conteúdo, até para adiantar tempo. Eu creio que os pontos 3 e 4 da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um problema, a meu ver, muito difícil, que é o de entrarem na, digamos, haver aqui uma espécie de aconselhamento por parte da Comissão de Transparência à Procuradoria-Geral da República no sentido de adotar determinado tipo de comportamentos. Eu bem sei que a linguagem está muito cuidada e se remete para o campo das sugestões, mas eu, na verdade, acho um pouco forçado que haja esta, digamos, esta perspectiva de acompanhamento ou de sugestão da adoção de comportamentos por parte de, enfim, de uma instituição que pertence a um poder do qual a Assembleia da República, ou face ao qual a Assembleia da República é completamente autónoma. E, portanto, tenho muita dificuldade, com franqueza, em acompanhar estes pontos 3 e 4. Percebo a sua boa intenção, não está isso em causa, mas não é de boas intenções que estamos a falar. É de correção no plano do relacionamento entre dois órgãos e, portanto, eu teria muita dificuldade em acompanhar estes pontos 3 e 4 pela razão que acabei de apontar. E, portanto, na segunda ronda de intervenções eu provavelmente já não intervirei por causa de já ter adiantado a nossa perspectiva sobre isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria discordar desta interpretação que foi feita pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, porque eu julgo que o facto da questão ter sido colocada pela primeira comissão não significa nenhuma relação de menorização da nossa comissão face à primeira. Pelo contrário, significa é o reconhecimento pela primeira comissão de uma competência própria que é preciso ser exercida pela comissão que efetivamente tem essa competência própria. Tal como as restantes comissões parlamentares, não diria se calhar com muita frequência, mas pelo menos com alguma frequência, suscitam a apreciação da primeira comissão relativamente a matérias que têm a ver com a aplicação de preceitos constitucionais, porque essa é uma competência própria, tal como nessas circunstâncias isso não subalterniza nem secundariza a primeira comissão, porque trata-se de facto de uma intervenção que é suscitada por uma comissão em relação à primeira, em função dessa competência própria que a primeira comissão tem, também neste caso se verifica o contrário, que é a primeira comissão suscitar à comissão de transparência o exercício de competências que a própria primeira comissão reconhece que são competências da comissão de transparência. E, portanto, eu diria até que, considerando até o problema que nós temos verificado relativamente ao exercício das competências próprias de cada uma das duas comissões em circunstâncias de conflito, eu diria até que esta situação pode revelar já uma compreensão e um entendimento mais avançado e mais acertado relativamente àquilo que é o espaço próprio e as competências próprias da nossa comissão, e que desejavelmente no futuro possam vir a ser clarificados neste sentido e, portanto, ainda limitando-me a esta questão prévia que foi suscitada, acho que a interpretação que o deputado André Coelho Lima fez vai no sentido exatamente oposto àquilo que deve ser feito relativamente ao reconhecimento das competências próprias da nossa Comissão por parte da Primeira.
Eu pergunto se quem não tenha intervido ainda sobre esta parte, portanto a parte de a Comissão aprecia ou não aprecia, qualquer que seja o conteúdo, o tema suscitado, se alguém se quer pronunciar ainda sobre isso. Eu sei que o Sr. Deputado André Coelho Lima quer intervir ainda, mas estou a perguntar se há alguém que não tenha usado a palavra quer agora fazê-lo. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer usar da palavra neste momento, portanto, como ainda não se pronunciou, a não ser na intervenção inicial, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente só para, no fundo, fazer o contraditório, se quisermos, quanto às questões focadas. Em primeiro lugar, até devo dizer, de todas as expressões usadas nas intervenções anteriores, aquela que me parece mais chocante é a do Sr. Deputado João Almeida, quando referia para início de conversa. Eu acho que isto é uma conversa que devia ser tão rápida, tão breve, tão célere, tão simples, que estarmos a ter uma conversa tão longa é um ponto que eu acho que não, manifestamente não merece toda a energia que estamos nele a despender. Muito sintético e telegraficamente, tentando dar o seguinte. O que temos, e a nossa perspectiva foi essa, foi o envio, por razões que sabemos, que o Sr. Presidente esclareceu, bastante tardio do parecer para a Comissão, que não teve a oportunidade de se pronunciar anteriormente, e isto até gerou, enfim, a pergunta sobre se a Comissão teria verdadeiramente exercido plenamente as suas competências e teria feito a avaliação de algo que foi competentemente remetido na devida altura. E é apenas para dar nota disso, e talvez até diria, antecipando a conclusão do ponto seguinte, da forma mais suave, de forma, enfim, mais clara e menos, enfim, geradora de controvérsia possível, que fizemos esta sugestão. O dito requerimento ou pedido tenta ser o mais neutro possível e ser apenas factual naquilo que dá nota. O texto introito, nem sequer é um requerimento, é uma proposta de resposta de cortesia à Sra. Procuradora-Geral, em que o texto introdutório é meramente instrumental e dele não se pretende retirar qualquer ilação a nível dos conteúdos. Agora, efetivamente, há um aspecto, enfim, podemos burilá-lo, não temos também problema quanto a isso, mas efetivamente, no ponto em que se reporta a identificação de uma incompatibilidade no singular, parece-nos que o ponto 38 do parecer que é remetido, relativamente aos membros eleitos para a Assembleia da República, apenas se reporta a uma circunstância e, portanto, aquela que corresponde ao exercício de funções em dedicação integral. Apenas por isso é que está no singular e não no plural. Obviamente, o parecer é mais abrangente e faz uma análise de todas as circunstâncias, mas a parte conclusiva disto ao respeito a isso, e portanto, se for formulável de uma outra forma, que eventualmente coloque em abstrato, sem quantificar, a existência de incompatibilidades de membros também, o ponto não é esse e o problema seguramente não será esse, ele é suscetível de ser superado. Agora, metodologicamente, parece-nos que a primeira comissão, não numa lógica de subalternização ou de vontade de subjugar a 14ª comissão, mas de colaboração institucional, nos remete um parecer que também está no âmbito daquilo que são as nossas pronúncias e a nossa avaliação, como já foi dito, e a Comissão faz uma análise muito sucinta e muito clara, muito, muito, muito precisa, da nota de que, apesar disto tudo, não nos parece que haja margem com o quadro normativo em vigor para tomarmos outra posição que não seja esta, e comunicamos isto também à Senhora Procuradora-Geral. Obviamente não por imposição da primeira comissão, mas gostamos a corresponder à nossa missão. Finalmente, quanto aos pontos 3 e 4, intervenção do Sr. José Manuel Pureza, ainda consigo perceber, enfim, apesar de não aderir, uma vez que a redação que coloquei não era essa, que a identificação de uma eventual referência a regulamento interno possa ser, enfim, imiscuir-se na forma como internamente a Procuradoria-Geral se organiza, e, portanto, consigo perceber que em relação a esse ponto, eventualmente, que é uma mera...
Deputado Delgado Alves, posso interrompê-lo?
Estou mesmo quase a terminar,
Sr.
Presidente.
É para não entrarmos no conteúdo antes de resolvermos definitivamente a questão da petição ou não. Eu tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado André Silva, que ainda não usou da palavra. Depois vou devolvê-la ao Sr. Deputado
muito bem. Então, pronto.
André
então,
guardo... Lima, só para a questão de abordamos ou não abordamos o tema. E depois,
certíssimo, pronto.
Se não, se sim, veremos em condições o
então fazer. Eu falarei do ponto 3 e 4 quando chegar à altura, que também é a única nota que quero dar. Muito obrigado,
então, Sr. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado André Silva.
Está-me a ouvir, Sr. Presidente?
Perfeitamente, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito boa tarde. Cumprimento todas e todos. Sobre este debate, eu gostaria de deixar aqui algumas notas, três notas. O primeiro é o já patente e o manifesto desprezo do Sr. Presidente da Assembleia da República pela Comissão de Transparência e pelo papel desta Comissão, algo que, enfim, que não é de agora, que não é deste caso, mas na distribuição de alguns projetos de lei que, do nosso ponto de vista, deveriam estar ou deveriam cair, descer, à Comissão de Transparência. A segunda nota, a necessidade desta Comissão ser encarada como a Comissão competente pela Assembleia da República para apreciação e tratamento de todas as questões referentes a incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses dos titulares de cargos políticos e cargos públicos e também como Comissão competente para as questões de transparência das instituições e do sistema político, e essa é uma reflexão urgente do nosso ponto de vista, tendo em conta a menorização constante que esta Comissão tem, que esta Comissão tem tido. A terceira nota que gostava de deixar, que é relativamente ao parecer, que em algumas partes temos dúvidas sobre a compatibilidade de alguns pontos com o princípio da separação de poderes. Muito obrigado.
Já lá vamos então. Eu vou agora pedir ao Sr. Deputado André Coelho Lima que seja que se atenha, por favor, só à primeira questão.
Sim, sim.
Para depois podermos passar à frente, por favor.
Muito bem, e será muito breve, porque a primeira nota é preciso que seja muito claro que eu fiz a abordagem no sentido em que fiz, não tendo feito propriamente uma proposta que não vai ser votada, ou seja, já o disse, mas é importante repetir, de forma alguma estamos a evitar que se faça o debate, até porque... Para conhecimento dos que não sejam da Primeira Comissão, a Primeira Comissão debaterá este tema hoje mesmo no seu âmbito. E, portanto, estávamos aqui, no fundo, digamos assim. Eu acho que a intervenção que acabou de fazer o Sr. Deputado André Silva diz, de uma forma talvez mais direta, aquilo que eu procurei dizer de uma forma mais redonda, que é, de certa forma, o texto que o Sr. Presidente aí nos recordou está aprovado por esta Comissão por unanimidade. Esse texto diz respeito àquelas que nós, representantes de todos os partidos aqui presentes nesta Comissão, consideramos deverem ser as competências desta Comissão. E, portanto, a iniciativa que procurei ter, embora possa não ter sido feliz na forma como o transmiti, foi de defesa institucional da Comissão e não, de modo algum, de evitar o debate do assunto. Era só o que faltava. Nós estamos aqui para debater tudo e mais alguma coisa. Porque me parece, porque nós estamos a presumir que é no âmbito da incompatibilidade que nos é pedido, que nos pronunciemos, mas a verdade é que o despacho do Sr. Presidente da Primeira Comissão só diz a conhecimento da 14ª. Portanto, objetivamente, há aqui não uma cortesia, mas uma descortesia institucional por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, que, na minha opinião, deveria merecer da nossa parte esse tipo de postura. De resto, dizer, quem esteja a ouvir pode parecer que estamos todos em discordância quando até estamos de acordo, ou seja, o Sr. Deputado João Oliveira diz que até, no fundo diz o mesmo que eu estou a dizer, mas com um sentido completamente diferente, ou por um caminho completamente diferente, que é, não, até devemos afirmar que esta é competência nossa, debruçando-nos sobre ela muito bem. São duas formas de ver o mesmo assunto, mas penso que a preocupação é a mesma, que é, objetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República devia ter encaminhado, desde logo, este assunto para a 14ª Comissão. E não o fez, nem sequer por conexão, que é uma coisa, enfim. Portanto, se isto nos desgasta ou não, como diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não sei. Já tenho tido aqui debates que nos desgastem muito mais. Acho que, objetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, mais do que a sua opinião, tem os motivos pelos quais se decidiu criar esta comissão. E os motivos pelos quais se decidiu criar esta comissão não é propriamente o de, como sugere o Sr. Deputado João Oliveira, somos agora aqui o bom aluno, vamos dizer, vamos aproveitar esta oportunidade que nos deu a primeira comissão e vamos então fazer aqui uma pronúncia muito substantiva para, enfim, para podermos mostrar a razão da nossa existência. Ou seja, de certa forma, seja pela via do bom aluno, seja pela via do aluno rebelde, que era mais a minha sugestão, pelos vistos, a nossa preocupação é toda a mesma. E, portanto, como fui eu que despoletei este debate, que desgastou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, peço-lhe desculpa por isso, digo já que, obviamente, como disse desde a primeira hora, debatemos aquilo que foi necessário debater.
Muito bem, permitam-me agora que eu faça a seguinte tentativa de síntese, envolvendo também a minha opinião, e se ela suscitar alguma divergência, façam favor de a referir. Vou procurar retornar ao espírito do consenso inicial da Comissão. E eu acho que se retira desta troca de impressões a pertinência de voltar a enviar uma mensagem ao gabinete do Sr. Presidente, chamando a atenção para a necessidade cada vez mais imperiosa de dar clarificação definitiva ao pedido que fizemos em novembro de 2020, relativamente à clarificação das competências. Sobre isto, não havendo objeção, tomarei essa posição. Segundo aspecto, dado que da parte do Sr. Deputado João Oliveira, do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, houve uma tomada de posição no sentido de, em qualquer caso, se apreciar o tema que foi suscitado, creio que há aqui, digamos, uma maioria de opinião e, portanto, passaremos ao segundo momento da apreciação. Ao passar ao segundo momento da apreciação, quero todavia fazer já uma observação minha enquanto Presidente da Comissão. É sugerido na proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não vou ainda referir-me ao conteúdo dela, mas apenas que a deliberação que viesse a ser tomada fosse enviada para conhecimento da Sra. Procuradora-Geral. Bom, a posição que aqui vier a ser tomada pelo Presidente será enviada para conhecimento do Presidente da Primeira Comissão e para a consideração dos termos a proceder subsequentemente por parte do Sr. Presidente da Assembleia. Os Srs. Deputados farão favor de discutir a matéria, mas o procedimento que eu tomarei, se ele não for impugnado da vossa parte, será este que acabei de vos referir. Novamente a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que está a pedir a palavra, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, e dar-lhe nota que essa segunda nota que acabou de dar tirou a primeira da minha intervenção, porque eu ia dizer exatamente isso, ou seja, a proposta que nos é apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é dirigida à Sra. Procuradora-Geral da República e parece-me que ela deve ser dirigida ao Presidente da Primeira Comissão, que é quem nos solicitou que nos pronunciássemos, naturalmente é assim, dando conhecimento, naturalmente, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que é a quem a Sra. Procuradora-Geral da República dirigiu esta missiva. Não posso deixar, e portanto, só também aqui já uma clarificação já agora. O Sr. Presidente disse que há aqui uma maioria de posição. Nós, digamos, eu não fiz nenhuma proposta, não é? Ou seja, não há maioria, há consenso, não é?
Certo, certo.
É preciso que seja claro. Ou seja, não foi aqui proposto que não debatêssemos, foi dito que, ou foi sugerido que tomássemos uma posição. É uma coisa bastante diferente. Agora, quanto ao debate, e recordando as primeiras palavras que utilizei na minha primeira intervenção, de agradecimento ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no fundo, por nos dar aqui já algo em que nos possamos debruçar, eu queria dizer, ponto prévio, que, sem prejuízo da circunstância do parecer do Conselho Consultivo não vir assinado, recordar também já agora que ele não é sequer, como à partida, creio que em termos de cortesia institucional seria devido, uma posição da Procuradoria-Geral da República. Porque a Procuradoria-Geral da República haveria, penso eu, se alguma coisa percebo disto, institucionalmente, que apreciar aquilo que o seu Conselho Consultivo diz, para então remeter a uma instituição que se dê ao respeito, que é a Assembleia da República. Mas não. Foi uma posição de um Conselho Consultivo, que é como tal um parecer, como resulta da própria designação, que é encaminhada diretamente para a Assembleia da República, sem que a Assembleia da República saiba sequer se é uma posição da Procuradoria-Geral da República. Portanto, isto Eu vou sempre sublinhando a expressão cortesia institucional do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que acho que está nos antípodas da cortesia institucional, com toda a franqueza. E é institucionalmente que estou a referir. Indo ao texto, que é o que nos importa, e penso que há aqui uma boa base de trabalho que o Sr. Deputado, por sua iniciativa espontânea, portanto, que volto a agradecer, nos entrega. Portanto, Sr. Deputado, se obviamente ele assim o considerar, na medida em que é ele que o sugere, de facto, aqui os plurais e os singulares não são irrelevantes e, portanto, obviamente que nos considerandos prévios são os plurais que têm que ser utilizados, até porque são os plurais que são utilizados no parecer do Conselho Consultivo que nos chegou ao nosso conhecimento. E, portanto, como são referidas situações de incompatibilidades e não uma situação de incompatibilidade, isso teria que ser alterado nos termos do texto que nos propõe para que pudéssemos aprová-lo. E depois, subscrevendo o que diz o Sr. Deputado José Manuel Pureza, parece-nos que o número 3 e o número 4 do texto que nos é dado para a apreciação extravasam, não aqui a competência, mas o âmbito daquilo que deveríamos, sobre o que nos deveríamos pronunciar. Ou seja, eu já fui dizendo há pouco que não podemos admitir, ainda que num texto de cortesia institucional, que um regulamento interno da Procuradoria-Geral da República ou de outra qualquer entidade possa ter a virtualidade de criar restrições a direitos, liberdades e garantias. Portanto, o texto não pode, em nossa opinião, sair da Assembleia da República admitindo essa possibilidade, ainda que apenas por fluidez textual. Mas, para além disso, a parte que referiu o Sr. Deputado José Manuel Pureza é no sentido de que há aqui quase uma postura de aconselhamento à Procuradoria da qual nos deveríamos eximir e eu concordo totalmente com o que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza e, portanto, por essa razão, os números 3 e número 4, e o número 4, por razões que poderia também aqui enunciar, mas basicamente isto aqui que a situação de incompatibilidade tenha sido declarada e comunicada e nós não percebemos por quem é que ela teria que ser declarada, não é? Quem é que declara uma situação de incompatibilidade, no fundo nós não podemos dizer isto. E como estamos todos de acordo, embora possa não parecer, mas estamos, ou seja, que o número 1, 2 e 5 do texto do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, penso eu que estaremos todos de acordo quanto àquilo que pretendem transmitir, e como disse no início, recordo, a essência do que aqui se transmite é aquilo em que nós estamos de acordo, portanto, mais vale não entrarmos na parte em que estaremos em desacordo, que são estes pontos 3 e ponto 4, e o singular em detrimento do plural nos considerandos iniciais. E também, termino aqui, aquilo que disse o Sr. Presidente, e muito bem, que não deve ser dirigido à Sra. Procuradora, mas ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, até atendendo ao que também chamou a atenção, o que subscrevemos, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que é nós não podemos ter posição A e posição B à Assembleia da República. E, portanto, para não corrermos esse risco, naturalmente será encaminhado para a Primeira Comissão, que depois haverá de... Muito bem, mas que haverá em contacto, e aí sim, como deve existir no trabalho sem qualquer tipo de competição, não é disso que está em causa, no trabalho frutífero, frutuoso e de colaboração entre comissões, o Sr. Presidente naturalmente saberá interpretar as posições que aqui tomamos e com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, pois, se transmitir ao Presidente da Assembleia da República, aquela que possa ser a posição da Assembleia da República, que obviamente deve ser unívoca. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E entrando agora na substância, superada a questão inicial, duas brevíssimas notas, que era o que eu ia rematar há pouco, e um considerando adicional face à nota do Sr. Deputado André Coelho Lima. A questão não é uma substituição de um singular por um plural, é um singular por um indefinido. Ou seja, da nossa perspectiva, da leitura do parecer, parece absolutamente claro que a conclusão do parecer é pela existência de uma incompatibilidade no singular. Não obstante o parecer analisar outras circunstâncias em abstrato, suscetíveis de serem reconduzidas a essa circunstância, conclui apenas no ponto 38 pela existência de uma incompatibilidade. Mas, no entanto, o objetivo é necessariamente gerarmos um consenso e, portanto, seguramente a formulação em termos genéricos, não digo no plural, porque isso sim seria incorreto dar nota de que o parecer concluiu pela existência de incompatibilidades. Isso é que seria uma conclusão equívoca. Dar nota de o parecer ser que analisa incompatibilidades, ou seja, faz uma análise genérica, não obstante a quantidade à conclusão a que chega.
Quero fazer o favor de suportar um bocadinho, para se poder fazer ouvir em melhores condições para quem está aqui na sala, já lhe devolvo a palavra.
Muito bem.
Parece que pode continuar.
Mas pronto, o ponto era esse. Depois, e era o que eu estava a dar nota há bocadinho, na sequência também da intervenção do Sr. Tajama, não, pureza, quanto ao ponto 3 e ao ponto 4. No ponto 3, enfim, mais uma vez, o objetivo não é aqui e que a Assembleia se imiscua na esfera de competências da Procuradoria-Geral. É uma referência meramente genérica e evidente da nota que estas questões podem e devem ser abordadas no quadro da regulamentação interna. E não se trata, e é o ponto da discórdia com o Sr. Deputado André Coelho Lima, não há nenhuma restrição de direitos fundamentais, porque o procedimento do ponto 3 é muito, o requerimento no ponto 3 é muito claro quando fala de procedimento, ou seja, não há nenhuma conclusão jurídica, não há nenhuma consequência jurídica, melhor dito, que seria criada pelo regulamento da Procuradoria, do regulamento interno. É apenas uma questão que, no que diz respeito a eventuais perdas de mandato ou a conclusão de que uma determinada pessoa não pode exercer as funções, a forma como a Procuradoria resolve procedimentalmente, ou seja, dizer quem é que ali verifica e concluir-se-á, será em regra o superior hierárquico, isto não é necessário pôr no regulamento, mas se existisse um procedimento que permitisse fazer esse caminho, é só uma mera sugestão. Mas como digo, o essencial não é de facto isso, e o ponto 3 não é indispensável, instrumental, é apenas uma mera referência genérica de que é a forma como muitas instituições resolvem o assunto, prevendo normativo interno para exercício de competências que já são suas, mas como digo, nem vale a pena insistir muito nesse ponto e a questão é facilmente superável e é abdicável o ponto 3. Já o ponto 4 é que me parece que não. Ou seja, o ponto 4 é que assim, efetivamente, parece que corresponde a uma conclusão clara. Ou seja, quando a situação de incompatibilidade tenha sido declarada e comunicada ao Conselho, mas o membro tenha continuado a exercer funções, cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, salvo melhor opinião, tomar as medidas necessárias. Aqui é a parte que eu acho que não vai para lá do tutano do tema. É o que é. E, portanto, é por contraposição a não ser a Assembleia da República que tem que dizer o que seja, sendo que, isso depois é muito claro, a Assembleia só... no limite, é chamada a fazer algo caso se verifique a vagatura de um dos cargos que por esta razão fica por preencher. Necessariamente é esse o objetivo. Portanto, o 3 e o 4, apesar de tudo, são diferentes. Perceba a questão. E, portanto, do ponto 3, contudo, retiraria ou reteria a ideia de que não cabe intervenção da Assembleia, que só tem lugar em caso de morte ou renúncia do titular. Obrigado.
Eu, neste momento, não tenho mais pedidos de palavra. Eu próprio ia tentar fazer aqui umas sugestões. Se quiserem fazer o favor de ouvir, seriam as seguintes. Não me vou pronunciar ainda sobre o proémio, até porque, como se viu, a solução não será de enviar mensagem diretamente à Procuradora. Portanto, pediria confiança ao Presidente para depois dar a formulação no conhecimento a dar à Primeira Comissão e ao Presidente da Assembleia. Só me vou referir aos pontos. Vou-me referir da seguinte maneira. Não faço nenhuma observação sobre o ponto 1. Relativamente ao ponto 2, a observação que faria é que no segmento final onde se diz não podendo nem devendo praticar, estamos a referir-nos à Assembleia da República, não podendo nem devendo praticar atos relativos ao exercício, eu acrescentaria em concreto do mandato de quem elegeu. Porque atos relativos ao exercício sempre se pode imaginar, atos em apostato na natureza legislativa, não é disso que se trata, é de atos de exercício em concreto, e portanto eu propunha que se acrescentasse essa precisão. Não abandonaria completamente o ponto 3, mas...
Podia repetir, Sr. Presidente, peço desculpa, podia só repetir o ponto anterior?
No ponto 2, só proponho que se acrescente, no segmento final, não podendo nem devendo praticar atos relativos ao exercício em concreto do mandato de quem elegeu. No ponto 3, dar-lhe uma formulação que talvez alterasse uma parte do significado que aqui já foi criticado. A minha sugestão era a seguinte. Um ponto 3 que dissesse assim, tal como aqui arranca o texto. O procedimento a adotar quando ocorre uma situação de incompatibilidade no seio do Conselho Superior do Ministério Público é à Procuradoria-Geral da República que compete como irá avaliar. Não cabendo intervenção da Assembleia da República, que só terá lugar em caso de morte ou renúncia do titular. Suponho que isso, nesta formulação que eu acabei de dizer, resolveria os problemas críticos que foram enunciados. Sr. Deputado André Coelho Lima, quer que eu volte a dizer a sugestão? Dizia-se o procedimento?
Parece que volto a dizer, mas concordo com o...
O procedimento a adotar quando ocorre uma situação de incompatibilidade, não sei de conselhos, ou até quando eventualmente ocorra, não é? Sim. Quando eventualmente ocorra. Não tem que ocorrer necessariamente, não é? Quando eventualmente ocorra uma situação de incompatibilidade no seio do Conselho Superior do Ministério Público, é à Procuradoria-Geral da República que competirá avaliar, vírgula, não cabendo intervenção na Assembleia da República, da Assembleia da República, que só terá lugar em caso de morte ou renúncia do titular.
Sim.
Eliminava o ponto 4.
Certo.
E manteria então o ponto 5.
Feito.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves, há anuência da parte do Sr. Deputado André Coelho Lima e da parte do Sr. Deputado João... dou sempre esta gafa. João Almeida, para esta sugestão que eu acabei de formular. Vamos ouvi-lo agora a si.
Também dou anuência, Sr. Presidente. Penso que faz a quadratura do círculo possível e satisfaz todas as questões colocadas. Eu até já editei aqui uma versão que posso mandar para os serviços da Comissão. Propunha só, então, uma edição do tema, do proémio desta missiva, no sentido de superar a questão dos plurais singulares ou genéricos.
Eu peço, por favor, deem-me confiança para eu fazer o proémio disto.
Muito bem.
Da nossa parte também não há objeção, Sr. Presidente, apesar de não ter acertado com o apelido do João, da parte do PCP na voz.
O portanto, a anuência também do Sr. Deputado João Oliveira, mas está a pedir a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Não, para dizer, Sr. Presidente, muito brevemente, só que concordância àquilo que referiu, mas não abdicamos da questão dos singulares e dos plurais na primeira parte, ou seja, na parte do introito, ou seja, prévio aos pontos. O Sr. Presidente faz aqui uma quadratura do círculo, como referiu o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, e bem, estamos de acordo quanto a isso, mas disso não abdicamos, até porque, quer dizer, é importante...
É que
referir.
Eu resolveria isto da seguinte maneira, com referência ao parceiro enviado pelo ofício da Sra. Procuradora-Geral, esta Comissão, na sua apreciação, tomou as seguintes posições.
De acordo.
E ponto.
De acordo.
E acabava-se a questão.
De acordo.
Da nossa parte também nada a opor, na medida em que, como eu referi, parece-nos muito claro que a conclusão é só sobre um caso de incompatibilidade, mas se puder ficar totalmente neutralizado com esta questão...
Peço desculpa, aqui eu tenho que intervir, ou seja, uma coisa é o texto, muito bem, mas quer dizer, Sr. Deputado, veja, o último...
Estava-nos a palavra, peço imensa desculpa. Sr. Deputado, eu estava no uso da palavra, peço imensa desculpa. Penso que pode usar a palavra quando eu terminar.
Por favor, Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
O ponto que eu estava só a dar nota é, essa solução do Sr. Presidente, uma vez que é neutra, permite que todos nos consigamos rever nesta solução e portanto, o ofício estar completo e poder ser remetido. Naturalmente, o Sr. Deputado André Coelho Lima não pretenderá que eu, por concordar com a formulação, não deixe de afirmar que, olhando e lendo o parecer, aquilo que nos parece é que só há identificação de uma situação de incompatibilidade. Mas isso não fica dito em lado nenhum, portanto, ficam todas as almas tranquilas. É a opinião que eu continuo a reter e que alguns de nós continuamos a reter, mas não fica ali vertida e, portanto, não contamina o objetivo de consenso neste tópico. Era só isso.
Também tenho inscrito o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Como ele há muito tempo que não intervém, dava-lhe a palavra para intervir e depois a palavra ao Sr. Deputado.
Eu sou assim poupado na intervenção, Sr. Presidente. Eu queria dar conta de que, em primeiro lugar, não será o Bloco de Esquerda que se oporá a este consenso que acaba de se formar relativamente à proposta de redação que o Sr. Presidente adiantou. E, portanto, enfim, não nos oporemos a que esta redação seja adotada e também concordamos com o procedimento que o Sr. Presidente sugeriu, que é, evidentemente, o de remeter esta posição para o Presidente da Primeira Comissão, que foi quem nos instou a pronunciar, ou melhor, quem deu conhecimento...
E ao Sr. Presidente da Assembleia, não esqueça.
Exatamente, com conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia. É isso mesmo, muito obrigado.
Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor. Obrigado, Sr. Deputado André José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só dar nota, o essencial já está decidido, já temos o texto fechado, é o que importa, mas, de facto, isto que disse agora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dá para perceber o processo mental que esteve na elaboração do texto e que também não merece o nosso acordo, isso tenho, ou seja, como foi aqui dito, tem que ser retorquido por nós. Até porque basta ler o último ponto do parecer que nos foi transmitido e que chegou ao nosso conhecimento, o 38º, a 38ª conclusão, que diz, ao ser designado em regime de permanência, vogal do Conselho Superior do Ministério Público que pratica advocacia. E, portanto, esta é uma segunda situação que está em análise no parecer, para além de uma outra situação que também está em análise do parecer. Ou seja, o parecer debruça-se sobre incompatibilidades em geral, debruçando-se em concreto, ou melhor, elas dizem, acabam por dizer respeito em concreto, aos dois membros nomeados pela Assembleia da República. Porque aqui em concreto, e sem fazer identificação pelo próprio nome, um dos elementos indicados pela Assembleia da República é que está em regime de permanência e não é o outro. Não é? E, portanto, isto desde logo refere-se a duas situações e não apenas a uma. Isto é absolutamente cristalino.
Senhores deputados, nós já acertámos o texto e, portanto, essa parte está fechada. Agora, o Sr. Deputado André Coelho Lima acabou de fazer uma declaração que certamente será para a ata. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a pedir a palavra também para esse efeito. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, tem toda a razão o Sr. Deputado Coelho Lima, André Coelho Lima, quando lê o ponto 38. O problema não é a leitura do ponto 38, é não haver senão uma pessoa que corresponda ao preenchimento daquele requisito, que é o exercício de funções em regime de permanência, que é coisa distinta de fazer parte da permanente. Ou seja, são duas realidades diferentes. E por isso é que, compaginando a norma jurídica com os factos que são conhecidos, só há uma situação singular de exercício de funções em regime de permanência que pode preencher aquele requisito. Portanto, a única nota que eu queria deixar é que, da nossa perspectiva, isto é totalmente factual. Ou seja, é factual, partindo do pressuposto que o parecer da Procuradoria do Conselho Consultivo chega àquela conclusão, e chegando àquela conclusão, aplicando, não quero usar a expressão perigosa e ultrapassada do silogismo judiciário a este caso, mas verdadeiramente o silogismo é, a situação é esta, as situações são uma, logo só há uma incompatibilidade, e era só isso que queria deixar registado, Sr. Presidente.
Temos para aprovação as atas número 35, 36 e 37. Há alguma observação sobre estas atas? Posso votá-las conjuntamente? Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora passar à fase da nossa reunião reservada e, portanto, eu peço o favor de desconectar as ligações externas que, entretanto, estavam abertas. Quando tiver essa indicação, continuarei os nossos trabalhos. Estamos em condições de prosseguir, então, os nossos trabalhos e regressamos, assim, ao ponto 1, aprovação de um parecer sobre incompatibilidade. Esse parecer foi visto no âmbito do grupo de trabalho e é da autoria do Sr. Deputado José Manuel Pureza, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa às senhoras e aos senhores deputados porque houve necessidade de corrigir a primeira versão que tinha sido enviada, porque os serviços muito competentemente detectaram falhas na citação de disposições legais aplicáveis e, portanto, entendi que seria de sugerir o reenvio de uma versão corrigida e foi isso que aconteceu, creio que no dia de ontem. Eu passo a expor muito brevemente o conteúdo desta proposta de parecer. Trata-se de uma situação que foi disputada por carta enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República por uma instituição de ensino e formação profissional, relativa ao exercício do mandato do Sr. Deputado João Gomes Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, e que foi posteriormente acrescentada por uma outra correspondência, essa anónima, que também chegou à Assembleia da República e que foi remetida justamente para, digamos, ser acrescentada a esta primeira e para a apreciação por parte do grupo de trabalho, e depois foi entendido que, face ao teor das referidas correspondências e à resposta que, entretanto, o Sr. Deputado João Gomes Marques havia dado a essas duas peças, que haveria lugar à elaboração de parecer, e é isso que aqui está em causa. Relativamente a esta matéria, eu queria sublinhar que as disposições legais aplicáveis são conhecidas, fazem parte do Estatuto dos Deputados, na sua versão corrigida muito recentemente, em 2019, se não me falha a memória, portanto, por artigos 20, 21, 21B e 22 do Estatuto dos Deputados, que, relativos a incompatibilidades, relativos a impedimentos e relativos também à obrigação de declaração da inexistência de incompatibilidades ou impedimentos, e relativos à fixação de um prazo por parte da Comissão Parlamentar competente para analisar as declarações de interesses face ao deputado cuja declaração de em cuja declaração de interesses tenham sido detectadas situações suscetíveis de serem julgadas como de incompatibilidade ou de impedimento. E analisada, enfim, vou naturalmente poupar as senhoras e senhores deputados à descrição daquilo que foi objeto de troca de correspondência, digamos assim, que chegou ao conhecimento desta comissão, mas creio que, digamos, da análise cuidada, ou mais cuidada possível, dessa documentação, fica claro, creio, que, em primeiro lugar, o Sr. Deputado João Gomes Marques atempadamente pôs fim a uma incompatibilidade que decorreria da sua pertença aos órgãos sociais da referida instituição de ensino e de formação profissional, incompatibilidade essa que decorreria do facto de a referida sociedade ser detida, ou ser, ter o seu capital social participado em cerca de 49% por uma Câmara Municipal. E, portanto, isso contrariaria, assim creio, o artigo 20, número 1 do Estatuto dos Deputados, na sua linha O. Mas, portanto, o Sr. Deputado João Gomes Marques pôs fim a essa eventual incompatibilidade atempadamente, dentro, portanto, do prazo fixado pelo artigo 21º, linha B, 21º B. Em segundo lugar, o Sr. Deputado João Gomes Marques, também, enfim, analisada a documentação, pôs fim atempadamente a um impedimento que decorreria para uma outra entidade à qual estava ligado, justamente no sentido de impedir essa entidade de realizar ou de estabelecer relações contratuais com o Estado, o que alegadamente era o que estava a acontecer, mas o Sr. Deputado João Gomes Marques realmente terá posto fim, de acordo com a documentação analisada, a essa situação também atempadamente. Finalmente, do ponto de vista factual ainda, é nosso entender que há uma terceira entidade, que é uma sociedade SGPS, que está envolvida na participação no capital desta entidade que acabei de referir, um centro académico de um Pedro V, e que começou por ser uma sociedade unipessoal, mas cujo pacto social foi posteriormente alterado, ficando o Sr. Deputado João Gomes Marques com cerca de 5%, 10%, já não me recordo, 10% do respectivo capital social. Mas é a nossa proposta de parecer que essa matéria não vem bulir com aquilo que são as obrigações legais, na exata medida em que esta sociedade SGPS nunca estabeleceu relações contratuais diretas com o Estado. Finalmente, uma última observação no plano das conclusões é de que, analisada a declaração de interesses do Sr. Deputado João Gomes Marques, presente na página web do Parlamento, não se vislumbra a inscrição da referida participação no capital social de uma empresa em cerca de 10%, e, portanto, a última conclusão é de que o senhor deputado deve rapidamente corrigir a sua declaração de interesses, inscrevendo essa participação no capital social. E é isto, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado José Manuel Pureza. O parecer já foi objeto de uma apreciação no grupo de trabalho, estamos agora em sede de comissão. Darei a palavra a quem entenda pedi-la. E como não noto pedidos de palavra, pretendo intervir o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Sr. Deputado, faz favor.
Boa tarde, estou a me ouvir?
Sim, perfeitamente.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. E em relação a este parecer, dizer algo, sem prejuízo de fazer a ressalva desde logo, e espero que isso não belisque a nossa intervenção, estamos a falar de um Sr. Deputado que é do meu grupo parlamentar, e conheço bem. E queria começar, em nome do PSD, por cumprimentar o Sr. Deputado, José Manuel Pureza, desde logo pela qualidade do próprio parecer. Aliás, a que já nos habituou, porque a forma como ele descreve e escreve, fugindo muitas vezes com grande felicidade aos juridiquês, tem-nos ajudado a perceber, e principalmente a perceber quem está lá fora, o que é que nós decidimos e aquilo sobre que nós refletimos. Também queria fazer o registro que achamos especialmente feliz de ter feito constar no parecer, logo no início, uma referência muito clara ao facto desta Comissão se mover por critérios de natureza estritamente legal. Como os senhores deputados sabem, existe a convicção generalizada e errada de que a nossa apreciação é uma apreciação ético-jurídica, de natureza semi-subjetiva, e como sabemos todos nós, não é assim. Nós trabalhamos com critérios legais, alguns deles até bastante apertados, e, portanto, muitas vezes algumas das críticas que nos são feitas são tudo menos justas ou felizes. Em relação ao caso em si mesmo, também aproveito para fazer o registro e cumprimentar a forma como o senhor deputado exerceu o seu direito de ver de prestar esclarecimentos e dar resposta às questões da Assembleia. Obviamente que era seu direito, obviamente que era seu dever, mas ainda bem que o fez e isso permitiu também um parecer com a clareza que este tem. Em relação às questões aduzidas, o Sr. Deputado José Manuel Pureza explicou-as especialmente bem, e, portanto, eram três queixas, vá lá, todas elas ligadas à questão da incompatibilidade do Sr. Deputado, sendo que as conclusões do relatório são conclusões nas quais nós nos revemos e, portanto, acompanharemos. Eu deixei para último uma referência que tem a ver com este relatório e com este processo, mas vai um pouco para além dele. E para deixar um bocadinho a título de reflexão com os seus deputados, porque é a minha convicção, embora seja só minha, se calhar, que a Assembleia serve para tudo, não pode servir, é como arma de arremesso, de ajuste de contas, de assuntos e temas que nada têm a ver com o exercício, da nossa função como deputados. E quando olhamos para esta questão em concreto, haverá outras, mas para esta em concreto, de facto não deixamos de estranhar duas ou três coisas para as quais eu chamo a atenção dos deputados, porque isto não vai ser de certeza caso virgem. Uma é uma entidade que, 5 meses envolvidos sobre a nossa eleição, descobre, decide comunicar à Assembleia que durante 20 dias alguém exerceu o seu mandato em acumulação com o da Assembleia. Eu nem sequer percebo muito bem, face ao teor da queixa feita por esta empresa, Petro Ensino, nem sei muito bem ao abrigo de que ali no seu estatuto é que aquela direção ou gerência praticou este ato e mandou esta carta, mas pronto, tememos o pior quanto às reais intenções desta carta. Em relação à segunda, também tenho que confessar aos deputados que eu tenho especial pouco apreço por denúncias anónimas em Estado de Direito, e muito mais quando elas são da natureza que foram. Certo é que, ainda para mais, e como se não bastasse, apurados factos, verifica-se que o deputado bem andou a cada momento no sentido de esclarecer e resolver e ultrapassar qualquer eventual diferendo em tempo útil, ainda por cima. E, portanto, senhores deputados, acho que nós temos que manter aqui uma grande vigilância sobre a forma como a Assembleia da República pode, no futuro, e o nosso próprio mandato, ser objeto de uma certa manipulação à boleia de umas participações pretensamente justiceiras, mas, concluindo com base naquilo que realmente interessa, o PSD acompanha este parecer que votará favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, deixem-me que vos coloque uma dúvida, que é a seguinte. Uma vez aprovado este parecer, qual é o destino que lhe devemos dar? É um parecer que vai para o nosso registro interno e pronto? É enviado ao deputado interessado e pronto? Ou mais algum outro destino? Porque quando se trata de parecer sobre os pedidos judiciais, sabemos a que é que os dirigimos. Neste caso, qual é o destino a dar? É a pergunta que vos faço. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, por um lado, saudando o Sr. Deputado João Manuel Pureza pelo parecer e pela forma como abordou todas as questões relevantes, e só também, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, dar nota de que, efetivamente, a elaboração do parecer, ou seja, a questão foi colocada no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, analisada de forma sucinta, como costumamos e habitualmente fazemos, concluía-se pela conclusão, peço aqui a redundância, mas chegava-se à conclusão que o Sr. Deputado José Manuel Pereira também chegou na feitura do parecer. No entanto, tendo em conta precisamente o descritivo que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira fez deste processo, que envolve denúncia anónima e um contexto que manifestamente extravasa o procedimento normal de verificação que já tinha sido feito, entendeu-se que era mais prudente para a Comissão e a forma como encara as suas competências, e para o próprio Sr. Deputado, que o parecer fosse elaborado e redigido, e, portanto, nesse sentido, é uma prática que me parece, enfim, protetora da instituição parlamentar e do próprio Sr. Deputado. E com isto responderia, se calhar, à pergunta que o Sr. Presidente acabou de formular. Eu diria que neste contexto, enfim, haverá que fazer uma atualização do registro de interesses, que é uma coisa pontual, portanto, mas isso, portanto, consequentemente, obviamente tem que ser dado nota ao próprio Sr. Deputado. De resto, o parecer ficará no arquivo da Comissão, porque não há uma entidade externa a quem comunicar. Eu não sei se, neste contexto de enfim, obviamente, quando coisas mobilizadas por denúncias anónimas, nem sequer há interlocutor a quem responder, da nota que foi avaliado e que houve uma determinada conclusão. Isso, pura e simplesmente, não é possível. E, portanto, é um determinado contexto em que a Comissão, tendo recebido, não quer chamar uma denúncia, mas tendo recebido uma comunicação de uma determinada ocorrência, fez o que lhe competia, avaliou-a, fez o seu competente parecer, e ele fica, obviamente, no seu acervo e corresponde ao exercício da sua competência.
Sem embargo de ser enviado ao interessado, não é?
Não, o interessado tem mesmo de ser. Esse é adquirido, sim.
Presidente, gostava também de usar a palavra.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, queria só cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Pureza pelo parecer que fez. Não acrescentarei nada àquilo que foi dito na apresentação do parecer e àquilo que já foi dito também por outros senhores deputados na apreciação que fazem da forma como o parecer está construído e das opções que foram feitas na sua elaboração. E acho naturalmente, e estou de acordo com esta sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente ao destino que o parecer deve ter, e portanto também não acrescentaria mais nada sobre isso.
Dar conhecimento também ao Presidente da Assembleia ou não?
Em relação ao Presidente da Assembleia, não sei se haverá efetivamente essa necessidade, julgo que ao deputado em causa, julgo que seria útil e nada mais do que isso.
Sr. Deputado Relator, quer pronunciar-se ou não?
Bom, Sr. Presidente, eu queria só corroborar o que foi dito, enfim, desde logo pelo deputado Pedro Delgado Alves e agora também confirmado pelo deputado João Oliveira, e que de alguma maneira é a maneira que tenho de fazer eco das observações finais da intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, ou seja, que andou bem a Comissão ao se exigir a si própria a elaboração de um parecer sobre esta matéria, sobre esta situação, porque havendo, digamos, naturalmente interpretações que poderiam ser feitas e que cada um de nós fará, sobre as intenções de quem apresenta esta situação no tempo em que apresentou, ou sobre a legitimidade das chamadas denúncias anónimas, a forma que a Assembleia tinha de dar resposta a essas dúvidas era elaborar um parecer que abordasse da maneira mais correta possível e mais atida às disposições legais aplicáveis a situação que estava aqui em jogo. Foi isso que este parecer procurou fazer e, portanto, havendo esta concordância que me pareceu resultar das intervenções dos vários grupos parlamentares, eu fico naturalmente confortado com o facto de ter podido ajudar a Comissão digamos, a desempenhar essa função que, compreendo, é complicada, dada, digamos, a possibilidade de haver aqui intenções, enfim, condenáveis ou não, ou de haver denúncias anónimas que são, digamos, sempre julgáveis de uma forma, enfim, bastante controvertida. Mas pronto, fez-se aquilo que se tinha que fazer e, portanto, acho que é assim que deve ser. Quanto ao destino, eu concordo com o envio do parecer para o senhor deputado em causa. Afinal de contas, é ele que está, é o seu mandato que esteve envolvido em, digamos, nesta controvérsia e, quanto ao mais, ficar no arquivo da comissão, porque creio que é assim que deve ser. Obrigado.
Mas eu não excluo que seja enviado para conhecimento do Presidente da Assembleia, porque foi por via dele que o tema desceu à Comissão. E, portanto, para conhecimento, porque se ele.
Sim, com certeza.
Sim. Pronto, muito bem.
Desconhecia esse facto, Sr. Presidente, peço desculpa, concordo, peço desculpa,
Sim, é
não
verdade, é verdade.
tinha isso presente, concordo, com certeza,
Ok,
evidentemente.
muito bem. Então vamos passar ao ponto seguinte e último e significativo dos nossos trabalhos, que é o que tem a ver com o anteprojeto do segundo relatório Greco.
Sr. Presidente, desculpa a interrupção, é só para informar que eu vou ter que me ausentar da reunião. Não sei
Sim.
se ainda conseguirei retomar, entretanto, mas vou ter que me
Deputado
ausentar
João
neste momento.
Oliveira, conhecendo presumo eu, estou a presumir, o texto apresentado pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, no essencial, dá o seu assentimento a essa orientação? Obrigado. Obrigado, Sr.
Sr.
Deputado.
Presidente, eu também queria, precisamente para o mesmo efeito, tenho agora já a seguir a reunião da primeira comissão, para a qual tenho que me ausentar, e também dou a minha concordância à abordagem que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado.
Obrigado.
Então, eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas antes disso, para quem estiver a acompanhar a reunião da Comissão, deixem-me fazer uma pequena introdução. A pequena introdução é a seguinte: está em fase de elaboração, eu diria mesmo está na fase final, a emissão de um novo relatório do Greco, incidindo sobre várias instituições portuguesas, entre as quais a Assembleia da República, mas não apenas, também na área da magistratura, sobre a temática geral da transparência e da participação democrática. E há um conjunto, são cinco, recomendações que são feitas à Assembleia no sentido de se considerar que, de acordo com o teor dessas recomendações, elas não estão ou cumpridas ou apenas parcialmente cumpridas por parte do Parlamento. Nós estamos a elaborar uma resposta a essas recomendações. De acordo com a proposta feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu já lhe passo a palavra, o propósito é o de dar esclarecimento ao Greco de que os nossos respostas estão mais adiantadas do que parece deduzir-se de algum dos teores dessas recomendações. Por outro lado, alguns esclarecimentos pedidos ficarem melhor clarificados e, enfim, ser dado o testemunho da parte do Parlamento sobre cada uma das recomendações em causa. É este o propósito. O anteprojeto do relatório não foi divulgado em atenção à circunstância de ele, nesta fase, estar sob reserva da própria instituição Greco e, por outro lado, não ter ainda a validade da autoridade portuguesa sobre ele. Portanto, estamos a trabalhar nestas circunstâncias e, em todo caso, para ser mais explícito quanto às orientações, peço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que apresente a matéria. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, trata-se de mais uma avaliação, portanto, na sequência da última avaliação intercalar. Das 5 recomendações, o que se procurou com a proposta que é apresentada é dar resposta aos aspectos em que o relatório não acautela ou não tem em conta todos os aspectos relevantes para cada uma das recomendações que já vem formulando ao longo de alguns anos. A primeira das recomendações, e portanto percorrerei as 5, diz respeito a medidas necessárias à adoção à garantia do cumprimento dos prazos previstos no regulamento, no regimento da Assembleia para o processo legislativo, bem como a garantia de igual intervenção, sem discriminação, de todos os interessados no procedimento legislativo. Quanto à primeira, cumpre sublinhar que houve evolução normativa nesta matéria. No final da legislatura anterior, houve um grupo de trabalho que concluiu pela aprovação de normas para disciplinar os agendamentos por arrastamento e o cumprimento de prazos que habilitem às comissões elaborar os relatórios antes de eles serem agendados para plenário. Estas normas foram depois incluídas, vertidas no regimento aprovado em 2020, portanto passaram mesmo a fazer parte formal do regimento e, portanto, houve um aprofundamento da garantia destas regras que evitam decisões surpresas ou agendamentos em cima da hora ou uma ausência de ponderação que podia ser criticável e, portanto, gerar os problemas que o GRECO aponta. No que respeita ao trabalho de especialidade, o que sublinha é que o regimento prevê um prazo de 60 dias como regra para fazer o trabalho de especialidade, mas que sempre também acautelou a possibilidade de haver exceções a esse prazo, tendo em conta a complexidade de matérias e mesmo a necessidade de se fazerem audições e consultas alargadas, como aliás o próprio GRECO recomenda que se faça e se possa fazer, que é precisamente o ponto seguinte desta mesma recomendação. E portanto, neste sentido, também aí é demonstrável que a existência de um prazo mais longo que possa ser prorrogado justifica plenamente num órgão político como é a Assembleia, que carece não só de trabalho preparatório técnico, mas também das necessárias negociações, concertação e construção de maiorias para aprovação das iniciativas, o que nem sempre é possível em prazos que sejam entendidos excessivamente, de forma excessivamente rígida. Em segundo lugar, quanto ainda a esta recomendação, o acesso de todas as partes interessadas ao procedimento legislativo parece relevante dar conhecimento aos avaliadores do GRECO, não só que tem sido uma zona de aposta da Assembleia da República o alargamento das medidas de participação dos cidadãos no procedimento legislativo, e com isto dando exemplos de situações em que se recorre a consultas públicas nesta e na anterior legislatura, a título meramente exemplificativo, mas de procedimentos bem participados, seja o caso do próprio pacote legislativo da transparência, da Lei de Bases da Habitação ou da atual consulta pública que decorre sobre a Lei de Bases do Clima, em que se combinam quer a consulta pública online, quer a realização de conferências parlamentares que permitem também a chegada de contributos sem discriminação e em termos de igualdade por todos os cidadãos que o desejam. Depois também, adicionando-se a isto, a identificação de procedimentos legislativos em que tem lugar uma intervenção muito alargada de stakeholders, portanto participantes no processo de auscultação, para lá das audições obrigatórias e nos termos da lei da Constituição. Ou seja, para todos aqueles casos em que, muitas vezes até com constituição de grupo de trabalho específico para o efeito, é amplamente envolvida a sociedade civil e há uma porta aberta para que esta possa participar e com consultas dirigidas às mais variadas entidades. Tentam-se identificar aqui os mais expressivos, portanto, obviamente, suscetível de ser acrescentados outros que sejam igualmente marcantes, mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a publicidade a produtos alimentares, a revisão da Lei da Nacionalidade, o regime de sancionatório de animais de companhia, a residência alternada, o Código dos Contratos Públicos, a despenalização da morte assistida, o Estatuto Anticombatente, a transposição da Diretiva do Audiovisual ou, mais recentemente, a desclassificação de documentos de contratação pública, tudo procedimentos que tiveram grupo de trabalho constituído e ampla recolha e ampla participação por parte dos cidadãos. Isto tem respaldo no regimento, do que se também dá nota, e para além disso também é frequente que esteja a porta aberta para qualquer contributo que qualquer cidadão queira remeter para as comissões parlamentares. Finalmente, ainda nesta sede, acrescenta-se uma nota sobre as petições e a forma como elas cada vez mais são uma forma de entrada dos cidadãos no procedimento legislativo, tendo em conta que muitas vezes é através de arrastamento de iniciativas com petições que os próprios cidadãos conseguem pôr em marcha alterações normativas, até mais do que através da iniciativa legislativa de cidadãos. A segunda recomendação já respeita à matéria do Código de Conduta, dos estándares e dos padrões de conduta dos deputados. O GRECO reconhece que há aqui uma evolução com a aprovação do Código de Conduta, coloca algumas questões específicas a que se procura dar resposta e também coloca questões sobre a supervisão por uma entidade terceira imparcial. Muitas questões relativas às ofertas e à hospitalidade a que se procura responder, dando nomeadamente conta de que, para lá daquilo que foi aprovado no Código de Conduta e no pacote da transparência, a Comissão aprovou também, como a lei lhe remete essa competência, normas complementares em matéria de registro das ofertas e da hospitalidade por parte dos deputados, portanto, com o procedimento que lá vem previsto, com remissão para a Secretaria-Geral quer do registro, quer depois da definição do destino dos bens acima de 150 euros, clarificando-se que este é o padrão igual ao do Parlamento Europeu e ao do Governo português, e, portanto, no fundo, atualizando a informação de que o GRECO não estava na sua posse, ou pelo menos não fez verter neste contexto, quando elaborou esta versão do relatório. Em relação a outro aspecto focado nesta recomendação, a do aconselhamento e da formação específica dos deputados para esta matéria, efetivamente, não tem sido realizada fora daquele que foi o processo de adaptação e de entrada em vigor do pacote da transparência no início dessa legislatura. Ele, de facto, houve um investimento substancial da parte dos grupos parlamentares e também desta comissão e do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses em explicitar aos deputados o que é que passava e o que é que deixava de ser possível, e, portanto, nesse sentido houve esse momento fundador, mas efetivamente dá-se nota de que, no momento presente e com os condicionantes da Covid, não é muito fácil desencadear este mecanismo. No entanto, penso que a comissão pode depois refletir para o futuro a ideia de ter, com regularidade, ou plataformas de formação online, ou FAQs disponíveis no site, ou mesmo até uma conferência anual ou semestral sobre temas do âmbito destas matérias. Hospitalidade, ofertas, incompatibilidades, impedimentos, portanto, o universo dos temas desta comissão. A terceira comissão respeita ao sistema das declarações de registro de interesses, portanto, como é que ele é objeto de avaliação independente, por um lado, e como é que ele é objeto de controlo, portanto, a parte relativa aos interesses privados, como é que é feito este acompanhamento substancial. O anteprojeto não refere, ou melhor, solicita elementos relativos à avaliação do sistema e dá-se nota do trabalho do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, que faz a avaliação, ou que fez a avaliação dos 230 registros de interesses no início da legislatura e que apresentou um relatório conclusivo no final, e, para além disso, também dá-se nota de que, na sequência desse relatório, também já foi promovida uma alteração legislativa clarificadora do que resulta do regime geral, explicitando o que é que deve ser declarado, introduzindo a obrigatoriedade de declaração do exercício do mandato em situação de exclusividade, quando é o caso, e permitindo também obrigando até a averbar quando uma determinada função em acumulação é exercida com remuneração e quando o não é. Neste ponto também se dá nota de que a entidade para a transparência, que será a entidade externa imparcial que assegurará este controle, ainda não está instalada. Dão-se nota dos demarches e das alterações legislativas realizadas no Orçamento de Estado com vista a habilitar a entidade a começar a funcionar, e, portanto, disso também se dá nota e também isso se registra nesta resposta ao GRECO. A quarta recomendação respeita a duas matérias. Por um lado, a ausência de sanções para incumprimento ligeiro e incumprimento leve de obrigações declarativas e a possibilidade da disponibilização online destas declarações. Quanto ao primeiro ponto, dá-se nota de que esta foi uma intenção, ou melhor, que foi intencional a opção do legislador nacional de não prever sanções para incumprimento de pequena gravidade, nos casos em que manifestamente não há dolo, em que estamos perante situações em que não há intencionalidade. O objetivo da comissão do quadro normativo deve ser o de promover a transparência, levando os deputados a conseguir preencher os registros de interesses e não propriamente através do sancionamento de matérias que manifestamente, não, reitero, não têm gravidade nem intencionalidade. Não é essa a filosofia subjacente à forma como o Parlamento português sempre abordou estes temas. É verdade que existe noutras ordens jurídicas, não é a nossa, e a opção legislativa foi a mesma. No entanto, esta comissão tem competências para emitir orientações e recomendações, genéricas ou individualizadas, e também isso deve ser tido em conta na avaliação que o relatório deverá fazer. Quanto à questão da publicitação das declarações, ela será feita para todos os titulares de cargos na entidade da transparência. Como sabemos e como já referi, a entidade para a transparência ainda não está a funcionar. Até essa data, contudo, ele já está a ser garantido pela Assembleia da República, que já tem online as declarações de registro de interesses, e, portanto, sublinhar isso mesmo é importante para que se coloque, porque o relatório, reitero, é apenas sobre deputados da Assembleia da República, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, e, portanto, na parcela relativa aos deputados da Assembleia da República, uma vez que ela está disponível online, não pode deixar de ficar referenciada como em pleno cumprimento, ou seja, está implementada esta medida. Finalmente, a última recomendação diz respeito à realização frequente de avaliações dos registros de interesses e da matéria dos conflitos de interesses. E aqui a nota, obviamente, é aquilo que em parte já referi sobre a avaliação inicial que é feita pela Comissão através do Grupo de Trabalho no início de cada legislatura. O trabalho que é feito em relação a todos os novos deputados e a todas as alterações do registro de interesses que os deputados fazem quando iniciam funções ou quando alteram alguma coisa no seu registro de interesses, que também é acompanhada pelo Grupo de Trabalho que as analisa todas individualmente, para além das situações em que se analisam também comunicações que chegam à Comissão, como aliás tivemos a oportunidade de fazer no ponto anterior desta ordem, nesta ordem do dia. E a isto acrescenta ainda um aspecto que fizemos pela primeira vez nesta sessão legislativa, que é cruzar com a DGF, portanto, com a Direção de Serviços, com a DT, DGF, a Direção Financeira, DGF, a Direção Financeira, o cruzamento dos senhores deputados que estão em regime de exclusividade para verificar da existência ou não de situações que possam colidir com o que declararam em sede de obrigações declarativas. Finalmente, também aqui, novamente, se suscita a questão da entidade para a transparência e aqui, mais uma vez, transcreve-se integralmente a norma orçamental, a norma do Orçamento de Estado, melhor dito, que prevê quer o prazo para a instalação da entidade, quer a cedência das instalações, concluindo que até ao momento em que essa entidade iniciar funções, a articulação entre o Parlamento e a entidade para a transparência, obviamente, falha por ausência de um dos interlocutores, mas com medidas já a serem adotadas nesse sentido. Fundamentalmente, tenta ser o mais objetivo possível, fornecer informação que manifestamente não está na posse dos avaliadores, a responder às dúvidas dos avaliadores e não deixar de sublinhar, em alguns aspectos, a opção política da Assembleia da República, concordemos com ela ou não, a discussão agora não é essa, foi num determinado sentido. Porque, reitero, o que está em causa é responder àquilo que é solicitado face ao que foi aprovado, e não é propriamente revisitar o debate sobre nenhuma destas questões. Obviamente, os vários grupos parlamentares tiveram posições divergentes em relação a vários delas, e, portanto, aqui o objetivo é de reportar e não propriamente de voltar a debater e a aprovar alterações nesta sede.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela extensa informação deixada e dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me começar por cumprimentá-lo, cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados e, em particular, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela qualidade da proposta de texto da resposta, que muito nos ajuda a que a nossa posição seja melhor atendida pelo GRECO, uma vez que grande parte das questões colocadas parecem tratar-se de algum desconhecimento da nossa realidade, o que, com uma exposição assertiva e factual, permite que se proceda à necessária clarificação. Não podendo deixar de mencionar, em primeiro lugar, e desde já, uma questão técnica, que não nos parece de todo irrelevante, que é o facto da informação que temos é que a resposta de Portugal para comentários ao relatório do GRECO devia ter sido dada até ao dia 15 de fevereiro. Portanto, a nossa resposta deveria ter sido remetida até ao dia de ontem. Ora, mais vale tarde do que nunca, portanto, alicerçados na sabedoria popular, acima de tudo, afigura-se-nos importante procedermos à submissão da nossa resposta. Em segundo lugar, mencionar a nossa anuência quanto à metodologia adotada. E, finalmente, indo ao cerne da questão, quanto ao conteúdo do relatório e às questões em específico, em particular às 5 recomendações que nos são endereçadas pelo GRECO, que aqui já foram muito bem explicadas e que devem merecer a nossa maior atenção, começava por uma consideração quanto à primeira recomendação, nomeadamente em relação ao cumprimento de prazos nas várias fases do processo legislativo. Considera o GRECO esta recomendação como não implementada, na medida em que Portugal não justifica ou não prova o cumprimento, dizendo inclusivamente que não apresenta qualquer evolução na informação que anteriormente prestou sobre esta matéria. Ora, é evidente que é uma questão que não se encontrava bem clarificada e que é bem esclarecida na proposta de resposta a esta versão preliminar, nomeadamente ao fundamentar-se com a existência de um novo regimento, pelo que a consideração do GRECO desta recomendação como não implementada face à explicação e à evolução que esta matéria agora teve e que não era do seu conhecimento, é agora clarificada, devendo ser, a nosso ver, suprida. ipsis verbis, quanto à garantia de igualdade de acesso de todos os interessados. E, de resto, situação semelhante e que necessitava da clarificação, que agora é dada na proposta de texto de resposta, aplica-se em relação à segunda recomendação, que, aliás, já se encontrava considerada como parcialmente cumprida e que se relaciona com o Código de Conduta e os critérios orientadores em matéria de ofertas e hospitalidades. No entanto, já não se poderá dizer o mesmo quanto ao aconselhamento confidencial. Apesar do mesmo ser remetido e entendido como efetuado pela Comissão da Transparência e do Grupo de Trabalho, suscitam-nos dúvidas se tal resposta será suficiente para o GRECO face às questões colocadas e, de resto, a maior parte do aconselhamento dado aos deputados acaba por ser no âmbito de cada grupo parlamentar. Apesar de não ser algo escrito, é como se processa na prática. Eventualmente, seria de se mencionar. No entanto, o grande problema que aqui temos para termos uma avaliação melhor do GRECO, que é o grande problema que por todos nós já é conhecido e cuja resolução nem sequer passa ou depende de nós, é a falta da instalação da entidade da transparência. E isto trata-se da competência do Governo, que tem de disponibilizar as instalações necessárias para que a entidade da transparência possa começar a funcionar. Há mais de um ano que a criação da entidade para a transparência deveria estar em curso, mas tal não sucede, dada a ausência de resposta por parte do Governo quanto às instalações a serem disponibilizadas. Eventualmente a sede poderá ser em Aveiro, Coimbra, ainda nem sabemos onde será a sede, e esta postura do Governo é que impede o funcionamento da entidade da transparência e que faz com que não possamos cumprir integralmente as recomendações do GRECO, com consequências ainda mais graves em relação a uma diminuição de confiança dos cidadãos nas instituições e o correto funcionamento do regime democrático cá em Portugal. É lamentável que, devido à inércia do Governo, a entidade para a transparência não possa ser criada e começar desde já a funcionar. De resto, o parecer parece-nos assertivo e dá uma resposta clarificadora e esclarecedora, mas quanto a este ponto em concreto e que é fundamental, não pode dar uma resposta. Isto inviabiliza o cumprimento integral das recomendações, da terceira recomendação, da quarta recomendação e da quinta recomendação, como de resto é mencionado na proposta de texto de resposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nada a observar em termos de objeção ao que acabou de referir. Apenas para esclarecer, e não vi sequer nenhuma observação crítica nesse aspecto pelo que a Sra. Deputada disse, que estamos de facto a trabalhar em cima do calendário proposto, mas digamos, isso resultou porque o ponto focal também nos notificou em cima do acontecimento. E, portanto, nós estamos aqui mesmo a trabalhar um bocadinho em marchas forçadas, e estamos até a conseguir alcançar o nosso desiderato, embora reconheço num calendário muito apertado. O que até me levanta uma questão que vou procurar conversar com ela, com o ponto focal que está no Ministério da Justiça, que é uma dúvida que eu tenho, se é que faz sentido que a apreciação de órgãos independentes do Estado, como é o Parlamento em relação ao Governo, também esteja dependente da relação com o GRECO, da intermediação do Executivo numa matéria de completa autonomia. Ou seja, em minha leitura, mas até pode ser que esteja errado, o GRECO deveria intermediar diretamente com o Parlamento para as questões do Parlamento e não precisarmos de ter aqui uma terceira entidade, que por acaso é o Executivo como ponto focal, a ser um intermédio dos processos de relacionamento. Mas enfim, essa é uma questão que não está sequer vertida no conteúdo da resposta que neste momento precisamos de dar. Eu julgo poder congratular-me com o facto do texto apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelas intervenções feitas antes e depois, já que começámos a analisar isto em 7 meses e coordenadores, merecerem consenso para poderem então ser remetidas para o destinatário. Julgo poder ser esta a conclusão que podemos tirar, na medida em que não registro mais nenhum pedido de palavra. Se não for contrariado neste meu entendimento, dá-lo-ia por consolidado, agradecendo o contributo de todos para esse mesmo consenso estabelecido. Muito obrigado, então, senhores deputados. Apenas tenho para vos referir nos diversos agora uma breve informação de que será enviado para plenário uma uma autorização da Sra. Deputada Cristina Maria Mendes Silva a prestar depoimento por escrito como testemunha relativamente a um processo em que foi instada para o efeito. E, portanto, pela minha parte, vou proceder à concretização das deliberações e diligências apuradas, e são várias, e não tenho mais nada para referir por hora. Da vossa parte, alguma questão mais? Então, muito obrigado pela vossa colaboração e dou os nossos trabalhos por encerrados. Muito boa tarde a todos.
Conseguíssemos pôr ali na nossa comissão nas quartas-feiras, amanhã temos aqui a primeira comissão. Pode dar-se a circunstância para os tribunais, temos que vir à terça, não ter que fazer à quarta.
Isto é um problema que andamos nisto desde o princípio, não é? Mas é muito complicado, porque.
Ficamos aqui à quarta.
Eu sei que é chato, mas olha.